Jornal Câmara dos Deputados.
Condenada a expulsão de petistas que votam contra o governo.
Falta de apoio prejudica agricultores e incentiva êxodo rural.
Projeto amplia participação nos conselhos gestores do SUS.
Roberto Gouveia, do PT Paulista, comunicou que a Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto de sua autoria que garante maior participação da sociedade civil nos conselhos gestores das unidades do SUS.
Roberto Gouveia entende que essa participação é vital para a implantação, a oxigenação e a democratização do SUS, abrindo espaços para a melhoria da qualidade dos serviços e para experiências e práticas inovadoras.
Professor Irapuan Teixeira, do PP de São Paulo, sugeriu ao Ministério da Saúde que inclua nos exames pré-nupciais o teste de HIV, já realizado no exame pré-natal.
Para o professor Irapuan Teixeira, no momento em que o casal decide pela união, deve ser dada à mulher a garantia de que não será contaminada pelo seu companheiro.
Nelcimar Fraga, do PL Capixaba, registrou a criação da CPI que vai investigar as denúncias de tráfico de órgãos humanos, conclamando os parlamentares para desmantelar a ação criminosa contra cidadãos brasileiros.
Nelcimar Fraga ainda citou a campanha lançada pelo Ministério da Saúde para incentivar a doação de órgãos, com o objetivo de zerar a fila de espera por transplantes até o ano de 2007.
Educação.
Deputada quer viabilizar acesso do estudante pobre à universidade.
Almerinda de Carvalho pediu que o Ministério da Educação volte seus esforços em favor do aluno pobre, melhorando a qualidade de ensino público e destinando mais verbas para o setor.
Leandro Vilela, do PMDB, apresentou dois projetos propondo a criação de universidades federais no Sudeste e Sudoeste de Goiás, a partir do desmembramento dos campi avançados da Universidade Federal de Goiás em Jataí e Catalão.
Em sua justificativa, Leandro Vilela ressalta o papel que essas regiões ocupam no Estado, lamentando apenas a distância da sede administrativa da UFG.
José Rocha, do PFL, relatou visita que fez ao prédio da antiga Faculdade de Medicina da Bahia, alertando para a necessidade de uma reforma geral no prédio, construído em 1553.
Segundo José Rocha, os 42 deputados federais da Bahia se uniram e apresentaram emenda ao orçamento da União para 2004, destinando recursos para a recuperação do imóvel.
Milton Cardias, do PTB, ressaltou os 120 anos de serviços prestados pela Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele destacou que a FAEM já formou 4.300 agrônomos, 580 mestres e 63 doutores.
Wilson Santos, do PSDB do Mato Grosso, pediu aos governantes que enfrentem o problema da educação, especialmente no ensino fundamental e infantil, elaborando programas para fixar a criança na escola e reduzir a evasão e a repetência.
O deputado Wilson Santos considerou positivos os esforços do ministro da Educação em favor do ensino, mas ressaltou que, de acordo com dados oficiais, 13,3 milhões de crianças de 4 a 7 anos estão fora da pré-escola.
Almerinda de Carvalho, do PMDB Fluminense, considerou injusto que a forma de acesso à universidade pública viabilize o ingresso apenas de estudante da rede particular de ensino devido ao nível elevado das provas.
Valdenor Guedes, do PSC do Amapá, reconhece que existem muitas dificuldades para acabar com o analfabetismo, mas recorda que não cabe apenas ao governo a tarefa de lutar contra o problema, mas a toda a sociedade.
Valdenor Guedes relatou que no Amapá o Ministério da Educação já fez parceria com o Serviço Social da Indústria, que pretende alfabetizar 644 alunos até dezembro deste ano.
Deputado destaca crescimento das igrejas evangélicas.
Pastor Frankenbergen, do PTB, referindo-se ao Dia do Evangélico, comemorado em 30 de novembro, destacou o crescimento do movimento evangélico no Brasil e as lutas empreendidas por missionários e pastores em todo o país.
Ele destaca o avanço das Assembleias de Deus a partir da atuação de Gunnar Wingren e Daniel Berger, e assinalou que os evangélicos correspondem a 15% da população brasileira. Em Roraima, 40% da população é evangélica.
Pastor Frankenbergen ainda elogiou o trabalho da Junta Comercial de Roraima.
Sandra Rosado, do PMDB Potiguar, por sua vez, ressaltou a inauguração do templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Mossoró, em comemoração ao Dia do Evangélico.
Sandra Rosado salientou que o templo é um dos maiores da região Nordeste e possui toda a estrutura necessária para abrigar os fiéis das 116 congregações existentes em Mossoró.
Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, lamentou a volta do antissemitismo, citando atentados contra sinagogas na Turquia e o incêndio criminoso de uma escola judaica na França.
Walter Feldman destacou a necessidade de coibir o racismo e a intolerância, preservando a democracia e a convivência pacífica entre os povos.
Deputado reivindica ação contra a corrupção em Alagoas.
João Caldas, do PL, espera que o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, a Controladoria Geral da União e a Corregedoria de Alagoas tomem providências a respeito das denúncias que fez contra o prefeito de Ibateguara, acusado de enriquecimento ilícito e corrupção.
João Caldas conta que apresentou provas incontestáveis de que o prefeito desviou 4 milhões de reais dos cofres municipais para comprar fazendas e carros particulares.
Walter Pinheiro, do PT, registrou que o TCU da Bahia rejeitou as contas do município de Tucano referentes ao ano de 2002 devido a infrações cometidas pelo prefeito.
Walter Pinheiro disse que o tribunal pediu ao prefeito reembolso de R$ 112 mil reais, relativos aos recursos do Fundef que não foi utilizado no setor da educação.
Luiz Bassuma, do PT, elogiou o trabalho desenvolvido pela Controladoria Geral da União, comandada pelo ministro Valdir Pires, no combate ao desvio de verbas públicas.
O deputado conta que, na Bahia, o trabalho está apresentando resultados positivos, principalmente na fiscalização dos municípios.
Luiz Bassuma citou o caso de Porto Seguro, onde o mandato do prefeito foi cassado depois de comprovado o desvio de 39 milhões de reais da merenda escolar.
Deputada quer mudanças na reforma agrária.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, criticou a política agrária indígena do governo Lula da Silva, que, segundo a parlamentar, está permitindo o aumento da violência no campo.
Perpétua Almeida denuncia que 43 camponeses e 7 lideranças indígenas foram assassinados em 2002, enquanto apenas nos primeiros 10 meses do atual governo já foram mortos 61 trabalhadores rurais e 22 índios.
O deputado Jacobo, do PL do Paraná, pediu a intervenção dos governos federal e estadual nas investigações sobre o assassinato do fazendeiro Luiz Carlos Becker Amaral por um sem-terra em Goiás, para evitar a repetição de casos tão violentos no estado.
Atos Avelino, do PPS, pediu providências ao Ministério da Integração Nacional e da Casa Civil para melhorar a condição de vida das populações do norte de Minas Gerais e dos vales de Jequitinhonha e do Mucuri.
Atos Avelino reclamou das restrições para os financiamentos pelo Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária, o que não ajuda os agricultores endividados e ainda prejudica a região.
Nilson Mourão, do PT do Acre, cumprimentou o governo e a ministra Marina Silva pelo sucesso da primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente.
Nilson Mourão conta que 2 mil pessoas participaram do evento. Na ocasião, foi anunciada a criação de comissões tripartites sobre gestão ambiental compartilhada com a União, estados e municípios.
Hamilton Casara, do PSDB de Rondônia, também parabenizou a ministra pela realização da Conferência Nacional sobre o Meio Ambiente, objetivando a conscientização da juventude e a busca de soluções para o setor.
Outro parlamentar que destacou a realização da primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente no Centro Comunitário da Universidade de Brasília foi Carlos Abicalil, do PT mato-grossense.
O deputado observou que o evento é uma novidade no cenário brasileiro das discussões da ecologia, tanto pela mobilização que provocou, quanto pela qualidade e pela pertinência dos debates.
Carlos Abicalil ainda parabenizou a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura pelos 40 anos de existência em defesa dos agricultores brasileiros.
Vieira Reis, do PMDB Fluminense, comemorou a aprovação na Câmara do projeto que define as normas de utilização e proteção da Mata Atlântica. Ele ressalta que a proposta não inviabiliza o desenvolvimento e as atividades econômicas na região.
Vieira Reis também solidarizou-se com os policiais federais do Distrito Federal em greve desde o início do mês, reivindicando melhores salários.
Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, está preocupado com a possibilidade de a Rússia abandonar o Protocolo de Quioto, alegando que o acordo impõe limitações ao crescimento econômico do país.
Renato Casagrande destacou ainda a necessidade de o Brasil investir em todos os níveis da educação para que possa acompanhar o desenvolvimento mundial e ter condições de competitividade.
Eu quero respeito
e eu preciso de apoio.
A violência física deixa marcas no corpo. A violência psicológica deixa marcas na alma. Você sabia que 70% dos homens que agridem as mulheres são os seus próprios companheiros? A mão não alisa, bate. A boca não sorri, xinga. Mulher, você não nasceu para sofrer, nasceu para ser feliz. Uma mensagem do Unifem, Agende, Cladem e bancada feminina no Congresso Nacional.
Economia.
Deputado acredita na retomada do crescimento econômico.
Antônio Nogueira, do PT do Amapá, acredita que o país está no início de um processo de crescimento econômico. Ele destaca que o ministro do Planejamento prevê que o PIB deverá crescer 4% no próximo ano.
Antônio Nogueira ressaltou ainda que dados da FIPE apontam para a redução da inflação em São Paulo e há expectativa quanto à redução dos juros, além dos bons resultados da Bolsa de Valores e da Balança Comercial.
Nelson Bornier, do PMDB Fluminense, alertou para o aumento dos índices de desemprego de 10 para 12% em relação ao ano passado.
Bornier acrescentou que o problema do desemprego é agravado pela jornada de 43 horas semanais de trabalho para quem tem carteira assinada.
Zelinda Novaes, do PFL Baiano, parabenizou a Petrobras pelo bom desempenho em 2003, mas cobra uma melhor política de preços dos combustíveis.
Zelinda Novaes afirmou que, mesmo tendo lucros elevados, a estatal não tomou qualquer iniciativa para reduzir os preços.
Lincoln Portela, do PL Mineiro, registrou o sucesso do trabalho em equipe adotado por empresas de Belo Horizonte, que tem resultado em aumento da produtividade, diminuição da burocracia, valorização dos talentos internos e união dos profissionais.
Lincoln Portela afirma que as empresas mineiras integrantes do movimento alcançaram aumento na produtividade em média de até 15% e os prejuízos foram reduzidos.
Francisco Apio, do PP do Rio Grande do Sul, informou que foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes relatório de sua autoria, dando parecer contrário ao projeto da deputada Thelma de Souza, que pretendia reestatizar os portos nacionais.
Embora a lei dos portos precise de reavaliação, é indiscutível que a implantação de terminais privados trouxe avanços e modernização ao setor, afirmou Francisco Apio.
Wagner Lago, do PP, afirmou que o Brasil não pode aceitar os termos do acordo inicial de utilização da base de lançamento de foguetes de Alcântara no Maranhão pelos Estados Unidos, porque o texto possui muitas restrições ao país.
O Brasil não pode ficar fora do desenvolvimento tecnológico na área espacial, mas precisa assegurar os interesses e a soberania nacionais, defende Wagner Lago. O acordo voltou a ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Doutora Clair, do PT, afirmou que o projeto que trata da penhora online contraria o acordo firmado entre o TST e o Banco Central para efetuar automaticamente a penhora nas contas de empresas com dívidas trabalhistas.
De acordo com a doutora Clair, o sistema atual facilita e agiliza a execução dos débitos entre empregadores e empregados sem que haja violação das contas das empresas, por não haver acesso ao extrato das contas, mas apenas a penhora.
Agricultura.
Falta de apoio prejudica agricultores e incentiva êxodo rural.
Paulo Afonso, do PMDB, alerta para a falta de apoio aos pequenos agricultores de Santa Catarina, que estão sendo obrigados a abandonar o campo e ir para as grandes cidades por falta de condições de sobrevivência.
O parlamentar informa que 40 mil famílias devem deixar o meio rural nos próximos anos e 30% dos jovens pretendem largar as atividades agrícolas.
Paulo Afonso defende a retomada dos programas de eletrificação rural, de recuperação das microbacias hidrográficas e de distribuição gratuita de sementes para manter os agricultores familiares no meio rural.
Luci Choinac, do PT catarinense, apoiou a proposta do governo Lula que trata da biossegurança por proteger os setores produtivos e os cidadãos.
Choinac ainda enfatizou a importância da proposta que regulamentou a área de floresta da Mata Atlântica, que vai possibilitar a preservação de espécies e a biodiversidade.
Augusto Nardes, do PP Gaúcho, registrou o sucesso da 7ª Festa Nacional do Trigo, realizada em Cruz Alta, e a 4ª Exposição da Primavera.
Augusto Nardes informou que durante a Fena Trigo e a Expo Rima, 40 municípios das regiões do Alto Uruguai e Jacuí mostraram os resultados das safras agrícolas, fruto de inovações tecnológicas incorporadas ao processo produtivo.
Deputado critica falta de política para acabar com a seca.
Rogério Teófilo, do PPS Alagoano, denunciou que milhares de sertanejos passam fome e sede no Nordeste e considerou inadmissível que o Rio São Francisco banhe dezenas de municípios sem que as populações possam usufruir de suas águas.
O Rogério Teófilo afirmou que não é contra a transposição das águas do São Francisco, mas defende que o Rio seja primeiro revitalizado para atender as populações ribeirinhas com projetos de irrigação.
Carlos Nader, do PFL Fluminense, pediu à Anatel modificações no sistema de tarifas nas ligações telefônicas para Engenheiro Passos, Distrito de Resende, cobradas como se fossem interurbanas.
Carlos Nader denunciou que a cobrança ilegal de DDD é praticada em vários municípios do Rio de Janeiro e criticou a insensibilidade da agência às reclamações dos usuários.
Nelson Marquezelli, do PTB, elogiou o trabalho realizado pelo prefeito Ciro Espanha e sua equipe em Mococa, São Paulo.
Nelson Marquezelli acrescentou que o município conta agora com 3 programas de médico de família, agentes comunitários para atendimento de saúde a domicílio e ainda com o programa Bolsa Escola para 2.800 crianças.
Benjamin Maranhão, do PMDB da Paraíba, registrou os 47 anos de emancipação do município de Rio Tinto.
Benjamin Maranhão destacou 2 programas que projetam a cidade. O projeto Guaribas, de preservação dos macacos Guaribas, e o do peixe-boi marinho, espécie também ameaçada de extinção.
Valdernei Avelino, do PFL, homenageou o Jornal do Comércio do Amazonas, que vai completar 100 anos no dia 2 de janeiro de 2004, e cumprimentou o diretor Guilherme Aloysio de Oliveira pela condução da linha editorial respeitada por toda a população.
Alex Canziani, do PTB do Paraná, registrou 50 anos de ordenação sacerdotal de Dom Albano Cavalim, arcebispo de Londrina.
Condenada à expulsão de petistas que votam contra o governo.
Paulo Rubens Santiago, do PT de Pernambuco, criticou a proposta de expulsão de parlamentares petistas que votaram contra as reformas da Previdência Social e Tributária.
Segundo Paulo Rubens Santiago, ao dizer não às reformas, os parlamentares fizeram o que o PT sempre fez em outros governos. Rejeitaram o confisco dos direitos adquiridos dos trabalhadores.
A deputada Luciana Genro, do PT gaúcho, que pode ser punida pelo partido por não ter votado projetos de interesse do governo, afirmou que prefere ser expulsa do que aprovar leis que retiram direitos dos trabalhadores.
Luciana Genro acrescentou que se for oficializada a sua expulsão durante a reunião do Diretório Nacional do PT marcada para domingo, fará uma convocação de todos os que se recusam a se dobrar perante o modelo neoliberal.
O Partido dos Trabalhadores também vai decidir na reunião de domingo a situação dos deputados Babá e João Fontes e da senadora Heloísa Helena. Um manifesto assinado por deputados petistas foi encaminhado à direção do partido contra as punições.
Ivan Valente, de São Paulo, pediu o afastamento do governador de Roraima, Flamarion Portela, do PT, enquanto são apuradas irregularidades na administração estadual, visando preservar a ética do Partido dos Trabalhadores sem pré-julgamento.
Ivan Valente acrescenta que o caso é grave e merece atenção especial, porque 5.500 pessoas estão envolvidas no desvio de 500 milhões de reais da folha de pagamento.
José Benson, do PTB do Pará, manifestou-se contrário à proposta aprovada na Comissão Especial da Reforma Política, que permite a apresentação de lista fechada de candidatos. Ele denuncia que o eleitor não saberá em quem vai votar.
De acordo com Josué Benson, o processo de lista fechada é antidemocrático. O deputado observa que o eleitor tem tradição de votar no candidato.
Inocêncio Oliveira, do PFL pernambucano, registrou seu compromisso com a defesa de projetos que foram suspensos pelo governo por questões políticas, apesar de serem importantes para o desenvolvimento do país.
Inocêncio Oliveira reiterou ainda o empenho do PFL, que foi voto vencido nas reformas tributárias e da Previdência, mas continua defendendo a paridade entre ativos e inativos e a autonomia dos estados para a promoção de incentivos fiscais.
Últimas notícias.
Luiz Carlos Raul, do PSDB, homenageou a Pastoral da Criança, que completa 20 anos de atividades em 3.549 municípios, beneficiando 1 milhão e 600 mil famílias.
Fundada pela CNBB em 1983, em Florestópolis, no norte do Paraná, a Pastoral serve de modelo a 14 países da Ásia, África e América Latina.
Luiz Carlos Raul acrescenta que o movimento capacita líderes comunitários para orientar as famílias nos cuidados com as crianças, reduzindo a mortalidade infantil, a desnutrição e o analfabetismo.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, criticou o governo Lula pelo tratamento dispensado aos aposentados e registrou seu voto contra a reforma da Previdência e ao aumento da carga tributária.
Arnaldo Faria de Sá elogiou o Ministério da Saúde pelo acordo que garante o fornecimento do coquetel Atazanavir aos portadores de AIDS.
Júnior Betão, do PPS Acreano, apoiou a meta do ministro do Esporte, Agnello Queiroz, de beneficiar com atividades esportivas 32 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que vivem em situação de pobreza absoluta.
Mas Júnior Betão reclama que, apesar de o esporte ser um dos mais efetivos caminhos para a inclusão social, o ministério tenha sido atingido pelo contingenciamento de recursos.
Doutor Heleno, do PP Fluminense, elogiou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pela proposta de aumentar para 10 anos a pena de prisão para menores infratores.
Doutor Heleno defende a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente e ressalta a necessidade do combate ao crime hediondo cometido por menores de 18 anos.
Newton Lima, do PTB paulista, protestou contra a revogação no Senado do dispositivo aprovado na Câmara sobre política de desarmamento que permitia o porte de armas de fogo aos guardas municipais nas cidades com menos de 250 mil habitantes.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.